Olá, eu sou o Diego Freitas e hoje vamos falar sobre solidariedade. Você sabia que é possível transformar a obrigatoriedade de declarar o imposto de renda em um gesto de apoio a políticas públicas voltadas à proteção de crianças, adolescentes e idosos? É isso mesmo. E para detalhar como isso é possível, o Momento Entrevista conversa com Alexandre da Silva, secretário nacional dos Direitos da Pessoa Idosa, do Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania. Olá, secretário, tudo bem?
Tudo bem, Diego. E quero já dar também um olá para as pessoas que estão nos ouvindo.
Primeiramente, gostaria de agradecer ao senhor pela participação no Momento Entrevista.
Imagina, para a gente é um prazer poder ficar e aproximar cada vez mais do que o governo tem feito para as pessoas idosas.
Bom, secretário, para começar, como contribuinte pode usar o imposto de renda para apoiar boas causas? Ou seja, destinar parte do valor para fundos sociais?
Tá. O Brasil tem um caminho bastante interessante para as pessoas que fazem a declaração do seu imposto de renda, agora a declaração completa, de destinar parte do recurso dos impostos, né, dos tributos, para finalidades voltadas para crianças e adolescentes ou para pessoas idosas. Então, é uma forma bem importante de contribuir para as políticas públicas voltadas para pessoas idosas, tanto aquelas que são executadas nos municípios, nos estados e também a partir do governo federal.
Quanto do imposto devido pode ser destinado? E qual é a diferença entre doar e destinar no contexto da declaração de imposto de renda?
As pessoas físicas, Diego e Odin, podem doar até 6% dos seus impostos, divididos em 3% para as pessoas idosas e 3% para crianças e adolescentes. Sendo pessoa jurídica, esse valor ele cai para 1%. Tá? Em termos de terminologia, no nosso site da Receita, esses termos acabam sendo quase que sinônimos ali. Então, quando for fazer a declaração, no passo a passo, vai aparecer lá doações diretamente na declaração, que é, no caso, a gente fala de destinação também. Então, nesse contexto, a gente pode compreender da mesma forma, tá? Mas é o que vai chegar para os conselhos municipais, os fundos, isso é importante dizer também, Diego. Então, a declaração ela é feita para os conselhos da pessoa idosa que possuem um CNPJ de uma conta para receber esse fundo. Então, para que os municípios recebam algum tipo de recurso, né, destinado de algum contribuinte, é necessário que exista um conselho municipal da pessoa idosa ou estadual da pessoa idosa, e esse mesmo conselho, quando tudo estiver regularizado, tudo certinho, eles podem abrir uma conta, o CNPJ, para ter o fundo. E é a partir daí que a gente pode fazer essa destinação, tá?
E como é o passo a passo para realizar essa destinação durante a declaração do imposto de renda?
Bom, depois que o contribuinte preencher os dados, os bens, as informações, ele vai ter que clicar lá em doações diretamente na declaração. A seguir, vai selecionar a aba fundo e aí vai ver, e aí aparece o termo, né, para quem ela quer doar, se é para criança, adolescente ou para pessoa idosa. Daí ele vai clicar e aí vai aparecer qual o fundo que ele quer fazer a doação. Se é o fundo municipal, se é o fundo distrital, se é o fundo estadual ou se é o fundo nacional. E aí depois é só dar ok. É um processo bem simples e aí se favorece bastante.
E em relação a esses fundos aí, você sabe como é que essa escolha é feita na prática?
Sim, na hora de fazer lá a destinação vai aparecer uma opção que você pode escolher se é municipal, distrital, estadual ou nacional. É bem fácil de fazer também, Diego.
Ah, então zero problema na hora que ele for fazer lá, tranquilíssimo esse processo.
Zero problema. É só mesmo se permitir e usar como o canal, né? Eu até agradeço vocês por disponibilizar esse canal, justamente de fazer essa divulgação, que pra gente é o mais importante.
E há diferenças no processo para quem declara no modelo completo ou simplificado?
Sim, Diego. Nesse caso, a destinação só pode ser feito para quem faz o modelo completo. Então, aquele modelo simplificado não permite fazer essa destinação.
Também uma coisa que com certeza muita gente tem essa curiosidade, essa destinação gera algum custo extra para o contribuinte ou altera o valor final a pagar ou a restituir?
Boa pergunta, Diego. Não, não gera nenhum ônus a mais, nenhuma contribuição a mais. É de fato uma destinação voltada para as políticas para esses grupos, né, criança e adolescente e também para as pessoas idosas. E isso contribui muito, porque a gente vê ainda a necessidade de um reforço orçamentário para pensar as políticas e programas públicos. Ainda que o nosso governo o faça muito bem e tenha esse compromisso, tudo que pode vir também a se somar ajuda principalmente na resolução daqueles problemas mais localizados que... Esse recurso ele é conduzido, coordenado, deliberado pelos conselheiros e conselheiras. Então, é tudo uma construção dentro de uma participação social consolidada pelo nosso governo, é que vai também fazer um uso assertivo, ético, pensando em política pública para as pessoas idosas daquele município, né, do Distrito Federal, ou também do seu estado, e, ou no nosso caso, com nível nacional, por âmbito nacional, em todos os estados.
E que tipo de projetos são financiados com os recursos do Fundo da Criança, do Adolescente e da Pessoa Idosa?
Olha, esses projetos, programas, eles podem ter diversas naturezas, tá? Os mais recentes são recursos que têm apoiado muitas das ações inovadoras dessa gestão. Então, temos programas como Direção de Territórios, Viva Mais Cidadania, tem um programa de enfrentamento à violência financeira e patrimonial, pode ser feito também para questões culturais e outras ações que vão sempre garantir e promover os direitos das pessoas idosas. Isso é bastante interessante, sabe? Porque a gente vê atualmente, Diego, uma necessidade da gente lidar tanto com aquelas demandas mais antigas das pessoas idosas, como também com as mais novas, né? Com os avanços da população e também com outros desafios colocados. Essa construção em parceria com os conselhos que tem o fundo acaba sendo bastante importante e tem dado bons resultados.
E existe um sistema de controle, fiscalização, para garantir, né, a correta aplicação dos recursos destinados?
Sim, sim, sim. Só complementando a sua pergunta anterior,
sim, sim.
Tem também esse ano uma definição bastante interessante que seria até para a contribuição de eventos maiores de participação social, como a Conferência Nacional dos Direitos da Pessoa Idosa. Sobre a fiscalização, como eu disse anteriormente, uma vez que existe um fundo que pode captar esse recurso, essa destinação, cabe aos membros do conselho vigente naquele momento, os conselheiros eleitos democraticamente que compõem esse colegiado, seja dos conselhos municipais, estaduais, distrital ou nacional, fazer uma deliberação, né, democrática, e aí vai construir e validar para onde vai ser usado esse recurso. Então é a própria participação social que faz o controle, monitoramento desse recurso e também ver qual foi o resultado dessa implementação e da sua execução.
Mas, secretário, onde os contribuintes podem encontrar informações oficiais para fazer a destinação de forma segura e correta?
Tá. O site da Receita Federal, ela tem lá não só algumas informações, mas também tem uma cartilha, tá? Uma campanha lá falando eu sou cidadão solidário. Então lá você vai ter acesso a todas as informações necessárias. Depois eu posso até compartilhar o link aqui e aí você pode disponibilizar da forma que for possível aí para quem tiver mais interessado. Mas é só lá na campanha de destinação, no site da Receita Federal, que você encontra mais informações.
E, secretário, e qual é o impacto social dessa iniciativa? É possível a gente mensurar isso?
Sim, sim, é possível sim. É possível você ver, principalmente quando você percebe que todos esses programas que eu já citei anteriormente e muitos outros começam a alcançar regiões que nem sempre a política está fortalecida, muitas vezes ela precisa de um apoio, muitas vezes ela precisa atender grupos específicos de pessoas idosas, tem os grupos, os mais diversos grupos sociais, as mais diversas delícias e povos, diversas tradicionais, população LGBTQIA+, pessoas que têm uma situação de vulnerabilidade. Então, esses grupos precisam também de ações específicas. Então, nessa lógica dos nossos marcos, né, de política nacional, estatuto da pessoa idosa, que reforça a importância da autonomia e da independência, essas ações vindas com construída a partir dos recursos dos fundos, ajuda e muito a garantir essas possibilidades de vivência de fato da cidadania e principalmente de uma inclusão e manutenção do seu direito como cidadão e também de ficar mais seguro, né, em termos de saúde, participação, seguranças, enfim, é muito importante que a sociedade brasileira e esse hábito de fazer a destinação. Eu estimulo muito e, além de sair da Receita Federal, coloco também a nossa secretaria para qualquer dúvida que as pessoas possam ter, que possa conversar com as nossas equipes.
Secretário, o senhor gostaria de fazer mais alguma observação?
É que as pessoas não deixem para a última hora de fazer declaração, porque daí esses processos acabam ficando assim, esquecidos, né? Então, também ao ouvir essa conversa, se puder divulgar também para outras pessoas, a gente fica com grande expectativa de que a gente tenha um aumento, né, da captação de recursos ano após ano. Então, divulguem mais e façam com o tempo necessário essa declaração, e que todo mundo ganha quando a gente faz essa destinação para as pessoas idosas e também para crianças e adolescentes.
Oh, grato, secretário. Nós chegamos aqui ao fim da nossa entrevista. Muito obrigado pela sua participação mesmo. Um assunto muito importante. Com certeza muita gente não sabe que é possível transformar parte, né, dos nossos recursos ali com a declaração de imposto de renda em solidariedade.
Obrigado a você, Diego. Obrigado também aos ouvintes. Fico aqui à disposição.
Grato, secretário, pela sua participação. Conversamos com Alexandre da Silva, secretário nacional dos Direitos da Pessoa Idosa, do Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania, da Agência Rádio Gov em Brasília, Diego Freitas.